Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Há uma sessão negativa para a soja, mas um negativo sem grande peso ou sem grande alteração em patamares de preços. A gente está falando de quedas entre 1,5 e no máximo 2 pontos lá na Bolsa de Chicago para a soja. Para o milho, a gente tem aí mudanças entre 4 pontos e pouquinho aí nos principais vencimentos. O que que está acontecendo com a soja? A gente tem visto uma soja bastante resiliente, resistindo bastante aí acima desses 10 dólares por bushel, ainda com algumas expectativas aí de mudança de patamar de preços, mas cada vez mais consolidando esse patamar aí acima dos 10 dólares por bushel. Será que isso já configura um novo viés aí para a soja? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward, da Sistema Manancial Consultoria. Seja bem-vindo. Aaron, mais uma vez, obrigado por nos ajudar a entender o mercado. Mercado resiliente aí acima desses 10 dólares por bushel. Como é que a gente entende esse momento da precificação? E mais que isso, Aaron, é uma resiliência frágil que pode mudar a qualquer momento? Ou você vê aí uma consolidação ou pelo menos uma tentativa aí de tendência sendo consolidada pelo mercado? Seja bem-vindo.
O mercado está em tendência de alta, está acima da média móvel de 20 dias, está principalmente lateralizado em Chicago. Mas esse lateralizado, para mim, ele não é ruim. A gente tem que deixar o calendário passar e antes de começar a ter mais otimismo. Um mercado lateralizado em meio à safra, né? Começou a safra norte-americana, então nós estamos em meio à safra norte-americana de soja. O mercado lateralizado não é notícia ruim. Ele é um mercado que não está em queda, né? Que pelo jeito esse sobe e desce é só para nem sei se está fazendo soja trocar de mãos, é só para marcar o tempo. Os especuladores estão com uma enorme posição vendida, a maior posição vendida deles foi em, se eu não me engano, 16 de julho, foi na segunda quinzena de julho, e aí eles, pelas últimas 3 semanas consecutivas, eles vêm saindo de sua posição vendida. Para mim, se fala o que que está acontecendo no mercado. O produtor está relutante em vender nesse patamar de preço e os especuladores estão com receio de permanecer vendido em um mercado que parece talvez já ter feito as baixas e parece já estar virando uma curva. Então, se o especulador está vendido e o preço da soja está subindo, ele está vendo os lucros. Indo embora. Então, eu acredito que o que a gente está vendo é, sem desespero nenhum, mas a gente está vendo os especuladores tentando sair de suas posições vendidas. E a sustentação da soja vem deles tendo que desfazer desse volume todo de venda.
Ainda tem muito potencial para, no mínimo, se manter esse mercado sustentado, Aaron, principalmente olhando, observando o comportamento dos fundos.
A posição ainda é gigantesca, de posição vendida dos fundos. Então, para mim, eles ainda têm muito chão antes de sair dessa posição vendida. E aí você fala, mas é um piso forte ou é um piso frágil? Para mim, a gente tem que pensar que eles estabeleceram, no meio desse ano, eles estabeleceram o maior nível vendido, especulativamente, que eles já tinham vendido. Então, a gente pode bater esse recorde? Pode. Mas a gente teria que ter uma rodada de pressão de venda na safra, pensando, ah, agora nós estamos na safra e vai continuar caindo ainda mais, então eu vou apostar como especulador em quedas ainda maiores da soja. É possível? Sim, mas vá que tem alguma dificuldade no plantio no Brasil, vai que tem alguma incerteza, então, como um especulador, eu acredito que a ótica seria: será que eu realmente quero ver o meu lucro fugir e entrar vendido na maior safra de soja do mundo, que é do hemisfério sul? Será que eu realmente quero passar por essa incerteza com uma posição líquida vendida? Tenho minhas dúvidas. Plantadeira rodando no Brasil, talvez eu deveria colocar um pouco do lucro que eu tive vendendo esse mercado no bolso. E eu acho que é isso que está acontecendo. Por isso, eu não estou muito preocupado com a baixa de Chicago no momento. Pode cair mais? Com certeza. Pode voltar o nível mais baixo? Sim, tudo é possível, mas eu acredito que essas quedas vão ser mais oportunidades que especuladores vão sair de suas posições. Faria mais sentido, na minha opinião, vender quando a gente tem mais certeza da safra brasileira. Aí a gente pode ter uma outra rodada de pressão de venda, mas tem muito chão antes de garantir a safra do Brasil.
Ô Aaron, você citou um outro fator aí, que é o produtor relutante aí em participar do mercado. Mas isso não tem um prazo de validade? Não vai chegar uma hora que ele vai ter que participar desse mercado?
Sim. É, o produtor brasileiro, muitos têm contas para o primeiro trimestre ou pelo menos primeiro semestre de 2025. Então, o produtor brasileiro vai muito provavelmente agregar muita pressão de venda no primeiro trimestre ou semestre do ano que
Ok.
vem. E o produtor norte-americano ainda tem pressão de venda, vai ter uma rodada de pressão de venda que precisa acontecer provavelmente ainda esse ano. Mas o detalhe sobre o produtor norte-americano é que, primeiramente, alguns já devem ter vendido o volume que eles precisam vender na safra. Então, tem produtores aqui nos Estados Unidos que vão colher, vão colocar no armazém e o plano deles é vender essa soja lá para frente quando eles gostarem do preço. Porque o que eles precisavam vender, eles já venderam. Com certeza tem outros produtores que não venderam a sua produção ou não, né, não estão com essas posições vendidas. Mas, independente disso, é difícil para mim mensurar quanta pressão de venda vai ter que acontecer na safra americana. Mas isso provavelmente, essa pressão de venda provavelmente chega para mim fim de outubro ou novembro, talvez até dezembro. Não precisa necessariamente chegar nas próximas 1 ou 2 semanas.
E aparentemente o produtor americano não se mostra disposto a vender abaixo de 10 dólares, pelo menos, né, Aaron?
Pelo menos por hora, não. Talvez o calendário vai forçar essas vendas, mas ele pode ser paciente por enquanto. Então, a pressão de venda do produtor norte-americano, para mim, hoje ele tem uma característica mais de limitar ganhos do que provocar novas quedas. Então, eu não acho que ele vai vender no desespero, pelo menos não ainda. Se esse mercado continuar lateralizado por mais 1 mês, 2 meses, talvez ele tenha que começar a abrir mão de posições e aí a gente tem uma nova rodada de quedas, especialmente se a safra brasileira tá boa, né? Então, se a gente só ficar lateralizado até fim de outubro ou meados de novembro, e a safra brasileira tá boa, aí talvez a gente tenha outra rodada de queda. Mas por hora, eu acho mais provável que o preço de Chicago vai subir até encontrar a pressão de venda do produtor, tanto produtor brasileiro quanto produtor norte-americano.
E 10 dólares viraria o quê? Um piso, talvez, aí para o mercado?
Olha, eu não sei se é uma convicção coerente ou só o otimismo de opinião, mas eu gostaria de pensar que 10 dólares digamos, é um novo piso, né? Muitas vezes. Depois, a maioria das vezes, depois que nós temos períodos prolongados de altas, como nós tivemos da última parte de 2020 até praticamente todo 2023, o piso fica mais elevado. Então, antigamente, né, antes de 2020, entre, digamos, 2014 e 2020, tinha uns 5 a 6 anos que 10 dólares era para ser vendido. Eu gostaria de pensar que nós estamos entrando em uma era em que 10 dólares é para ser comprado. Vamos marcar de perto, mas para mim, eu não me surpreenderia de 10 dólares estar começando a ser um novo piso nesse mercado.
E daí a pergunta, né, da sequência, que tem teto? Tem alguma coisa que limita uma continuidade da alta?
Sim, com certeza. Então, o teto, nós vamos ter a resistência da pressão de venda. Pressão de venda do produtor brasileiro também vai estar relacionada ao câmbio. E nós temos pressão de venda do produtor norte-americano, nós já falamos. Da última vez que os especuladores chegaram próximo de neutralizar sua posição foi em maio e o preço estava 12,30. Então, não estou falando que tem que voltar para 12,30. E dentro do ambiente que a gente está, de pressão especulativa e abundância mundial de soja, eu acho que talvez oportunidades em que os especuladores estão neutralizados talvez devem ser aproveitados, mas talvez 12 é um novo teto, pelo menos nessa era de abundância de soja a nível mundial, ou suficiência de soja a nível mundial. Mas no fundo do fundo, a gente precisaria de um choque que preocupa os especuladores a ponto deles não só neutralizarem sua posição vendida, mas acreditarem que a soja vai continuar subindo e subir ainda mais. E aí nós poderíamos ter. Aí é leilão, né? Se pressão especulativa na subida é leilão. Quem dá mais, quem quer mais e tudo. Mas, com tudo que nós sabemos hoje, parece que o mundo vai estar abastecido de soja, vai estar trabalhando para soja trocar de mãos, e nesse cenário, não me surpreenderia de 10 dólares ser um novo piso e 12 dólares estar próximo de um novo teto.
Muito bem. Nesse sentido, nesse novo formato aí, então, pouco importa se a soja americana, a colheita da soja americana avançar, então, Aro. Mesmo com uma oferta entrando no mercado, essa oferta poderia ser diluída a ponto de evitar uma pressão em cima aí dos 10 dólares e forçar uma queda maior que isso? Dá para entender isso?
Sim. Quando você está, digamos, com o mercado abastecido, ou seja, chegou a safra americana, ainda com estoques do ano passado. Então, já entrou uma safra, mas já entrou abastecido. Não teve aquele acabou a soja, não vejo a hora de chegar a próxima rodada de soja. Então, dentro desse cenário, é onde nós muitas vezes encontramos faixas de negociação em que o preço precisa subir até encorajar a venda por parte dos vendedores, e daí precisa cair até encorajar a compra por parte dos compradores. E se você olhar a faixa de preço de 2014 até a ascensão de preço em 2020, que foi no final, no último semestre de 2020, a soja estava negociando dentro de uma faixa de preços. Um pouco pior em Chicago, em função da guerra comercial em 2018 e o Covid em 2020, mas foi pior no sentido de estar negociando do lado de baixo dessa faixa. E aí, com riscos de produção, riscos pontuais, chegou mais alto, mas nunca aquela ascensão. Para mim, a gente está entrando em um período de um mercado dentro de uma faixa de negociação. E isso não é ruim, você só tem que aprender a gerir essa faixa e aproveitar as oportunidades do mercado físico, oportunidades em Chicago, oportunidades cambiais, mas dá para gerir, não é coisa de outro mundo, é menos animação, é mais divertido aquele mercado em alta, mas não é que não pode ser gerido e não é que não pode trazer bons resultados para o produtor.
Um avanço mais consolidado aí do plantio no Brasil pode alterar esse viés aí de alta no mercado, na sua opinião, Ara?
Sim, com certeza, pode sim. Só que a questão ali para mim é o tempo. Quando que você pode falar, não, a soja no Brasil está ok? Provavelmente não é em setembro, porque muitos estados nem vão ter começado a plantar. Provavelmente não é em outubro, porque mesmo se o plantio for bem, se faltar chuva em novembro, ainda pode perder muito. Então, esse viés de aí já passou o quê? 10 semanas de pregão é muito chão. Então pode afetar o viés de alta, com certeza, mas não vai ser no sul plantou um pouco mais rápido, né, no centro-oeste está chovendo. Vai precisar de uma confirmação mais prolongada. E nesse período de plantio do Brasil e a possibilidade de não ser uma safra boa, o mercado vai ter que procurar soja e vai ter que procurar preço para fazer esse grão trocar de mão. E nessa procura por preço, eu acredito que a tendência vai ser de alta. Os especuladores estão do lado errado do mercado, estão vendidos em um mercado em tendência de alta, e eles podem precisar abandonar as suas posições e provocar, né, tacar lenha na fogueira, provocar uma recuperação maior.
E daí esse teto dos 12 aí que você citou, né? Trabalhando nesse intervalo aí.
Sim, e talvez nem chegue nos 12. A que preço que o produtor vai abrir mão da soja, né? A 11, a 11,50, a 10,50. Então, mas eu acho que a 12 tem muito produtor que a 12 eu acho que muito produtor vende, né? Então, tendo essa oportunidade de novo, eu acredito que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente acharia pressão de venda, e talvez até pressão de venda meio significativa nesse patamar.
Ô Arão, e Brasil, hein? Como é que a gente entende a movimentação aqui no Brasil, a formação dos preços, enfim, o que que você está vendo nesse momento? O produtor brasileiro está deixando de participar? O produtor brasileiro pode estar perdendo oportunidade aí de bons negócios? Qual que é a sua avaliação?
Olha, a gente teve setembro, é o que eu chamo do começo da temporada de venda de soja no Brasil. Então, eu não estou muito preocupado em falar, as boas oportunidades estão no retrovisor, né? Não vendeu, perdeu. Eu não estou preocupado nesse nível. Dito isso, a gente precisa reconhecer que o produtor brasileiro teve soja de 12, 12,20, 12,30 em Chicago. O produtor brasileiro teve câmbio lá nas alturas, em agosto. E no fim de agosto, começo de setembro, dependendo das praças, o basis, o prêmio, né, atingiu seu nível maior. Para mim, não, o que não faz sentido é o ritmo de venda do produtor estar atrasado no Brasil com um basis que está muito forte. Os maiores, em muitas praças, os maiores níveis de basis desde a virada de 2022 para 2023. Então, não faz sentido que o preço relativo está alto e o produtor está atrasado. Assim, a boa comercialização falaria para você abrir mão do inventário físico, seja disponível ou para a próxima safra, quando o basis está forte. Então, o basis está muito forte e o produtor está atrasado nas vendas. Essas duas informações não casam muito bem. Não faz muito sentido.
Mas enfim, o que que o produtor brasileiro, o que que você tem ouvido do produtor brasileiro tá? Por que que ele está temeroso? Por que que ele não está avançando aí com a comercialização? É medo de não produzir?
Talvez um pouco medo de não produzir, mas esse medo de não produzir, e aí talvez as vendas tivessem 40, 50, 60%, aí você poderia entrar nisso. Mas tem muito produtor que não vendeu nada ou quase nada. O que é interessante para mim é que os produtores que estão olhando reais por saca, eles não venderam ou não venderam muito. Os produtores que estão pensando no basis, têm vendido, e até diria que têm vendido agressivamente, ou agressivamente alinhado com a sua prática de venda, ou agressivamente, talvez até um pouquinho mais do que eles costumariam vender nessa altura do ano. Então, quem está olhando para o basis está vendendo. E está gerindo câmbio e Chicago separado, ou B3, no caso, né, que é espelho de Chicago. Quem está olhando reais por saca está coçando a cabeça, falando que o mercado não deu oportunidades e chateado que não dá para pagar as contas. Então, dá para ver muito claramente os produtores que estão entendendo que para vender uma saca de soja tem três mercados: basis, câmbio e Chicago, e os produtores que só querem né, o pacote fechado em reais por saca e querem que seja o suficiente.
Mas é possível fazer essa negociação em separado, Aro?
Sim. E eu até diria, antes, 6 meses atrás, se você me perguntasse, eu falaria: não, é um diferencial de mercado. Eu acredito que está se tornando, ou muito possivelmente nos próximos anos, vai se tornar quase que um cost of business, algo que o produtor precisa fazer porque as oportunidades são muito grandes e quem está gerindo dessa forma, está tendo resultados muito melhores, está tendo receita muito melhor. Então, se você não está gerindo os componentes separados, eu acredito que vai ser cada ano mais difícil fechar a conta.
É, daí você, produtor, deve estar se perguntando: ah, mas como é que eu faço isso? Como é que ele faz isso, Aaron? Dá uma dica aí, tem curso aí sendo
Pois é,
aberto?
estou suspeito, né? Mas eu fiz o curso Comercialização de A a Z justamente para responder essa pergunta, dentre outras. Mas tem uma forma certa de você estabelecer quando, quanto e como vender, e eu explico todos esses detalhes, comercialização de A a Z, e hoje é o prazo para você se inscrever nessa turma. Não sei, vocês estão com o link aí que eles podem acessar?
O link vai ficar fixado no YouTube, é isso, Renan? No chat do YouTube. É, quem já está participando do chat logo vai poder ver o link aí fixado. E depois, posteriormente, a gente vai deixar também o link fixado na, no, 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 nas informações aí do mercado. Aí, ó, o link já está aí à disposição. Acabou de entrar no site. Quem quiser, no chat do YouTube. Quem quiser é só clicar aí para participar de um curso, Aaron. Como é que é isso? Explica melhor.
O nome é Comercialização de A a Z, e eu venho da produção, né? Família de produtores, produzi, administrei fazendas, e eu fiz o curso que eu queria quando eu estava na lavoura, né? Então é direto ao ponto, é pragmático, a linguagem é simples, é tudo que você precisa saber, o A a Z da comercialização, para você saber quando, quanto e como vender. É uma plataforma completamente online, então em meio ao plantio você pode assistir de noite ou de manhã ou no final de semana, enfim, quando você consegue, um dia de chuva. Quando você conseguir encaixar, você pode assistir as aulas. Também você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp comigo para tirar todas as suas dúvidas e, eventualmente, tendo muitas, eu faço aulas separadas de tirar dúvidas de um material específico. E é um curso de 8 semanas. Então, ele é desenhado para ser 5 aulas curtas por semana. E aí você vai caminhar junto por 8 semanas. E no final disso, você vai ter muita confiança e saber os próximos passos na sua comercialização e ter sucesso, né? Então, sim. Se gostaria de saber mais, se inscreva e tenho certeza que se você vive de mercado de soja e milho, você vai gostar.
É, e eu tô vendo aqui, eu cliquei no link como o bom curioso, bom jornalista curioso aqui. Tô vendo que tá tudo explicadinho, semana 1, semana 2, semana 3, enfim, até a semana 8 com toda a programação que você vai ter, tudo que você vai aprender, tem os bônus exclusivos aqui, enfim, tem depoimentos de quem já fez o curso, enfim, e conseguiu mudar a gestão aí da propriedade. Bom, fica aí o convite então para você, não deixe de participar. Clique no link já a partir de agora. Esse link vai ficar fixado para vocês também na descrição do nosso YouTube e aqui no site, aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai deixar para vocês também o link à disposição para que logo abaixo ali da nossa conversa, da janela de transmissão ali. Do nosso boletim, você possa ter acesso a esse link também. Combinado? Fica aí. É até hoje, né, Aaron? É o último dia?
Até hoje, até hoje.
Para fechar a turma, então, não se esquece, participa lá, corre lá e, obviamente, você vai ter todas as informações aí para, como o Aaron disse, ter mais segurança para saber que momento é esse e, principalmente, se é momento de participar ou não do mercado. Uma última pergunta antes da gente desconectar. O Rogério Medeiros está perguntando do milho. Quais são as perspectivas aí para os preços do milho? O que que você está vendo aí desse mercado?
Olha, o milho, tanto o milho de Chicago quanto o milho B3, eles deram uma reagida, B3 bem mais do que Chicago. Eu ainda sou otimista em relação ao preço do milho, inclusive na B3. Agora, com a queda que a gente teve na B3, A gente precisa de uma confirmação dessa tendência de alta intacta. Então, eu não estou preocupado de a alta do milho passou e nunca mais vai voltar. Não é minha preocupação. Agora, se a gente vai dar meia volta nesse patamar de preço e continuar subindo, ou se esse mercado de milho vai cair de volta mais próximo das baixas de um mês atrás, mais ou menos. Daí eu tenho menos convicção. E o mercado físico de milho tá se tornando cada vez mais robusto, né? Ele está subindo a escadinha, 50 centavos, R$ 1, R$ 2, ele está subindo aos poucos. E eu antecipo que isso vai continuar no Brasil.
Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre.
Disponha, tá? Bom fim de semana.
Obrigado, um abraço, até a próxima. Tá aí Aaron Edward, Sistema Manancial Consultoria aqui com a gente. O Aaron tá mais otimista aí em relação ao mercado da soja e principalmente aos preços. Ele falou de viés de alta para soja, ele falou de piso para soja nos 10 dólares por bushel e chegou até a citar aí a possibilidade do mercado poder buscar os 12 dólares ou algo próximo disso, botando, obviamente, isso como um teto para os preços nesse momento. Independentemente da evolução da colheita lá nos Estados Unidos e, obviamente, de olho no que pode acontecer aqui no Brasil, mas uma consolidação de uma super oferta aqui no Brasil vai se dar só mais lá para o final do ano, enfim, até lá esse mercado pode se consolidar, portanto, nesse patamar que o Aaron trouxe aí de nova perspectiva para os preços. Fique ligado nessas possibilidades e principalmente na possibilidade aí de participar do mercado com uma conjunção positiva de alta em Chicago, melhora do dólar e principalmente os prêmios, os bases firmes aqui no Brasil, tá certo? Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Encerramento para soja, milho e também para o trigo. A soja para novembro fechou aí a 10 dólares e 12 centos por bushel, com queda de 1 ponto mais 25. Janeiro, 10 dólares e 29 centos por bushel, queda de 1 ponto mais 75. Para março, 10 dólares e 43 centos por bushel, queda de 1 ponto e meio. Para maio, 10 dólares e 57 centos por bushel, queda também de 1 ponto e meio. Vamos ver o milho. Para dezembro, 4 dólares e 1 cento por bushel, queda de 4 pontos. Para março, 4 dólares e 20 centos por bushel, caindo 4 pontos mais 25, a mesma queda para maio que fechou a 4,31, e julho, 4 dólares e 37 centos por bushel, também caindo os mesmos 4 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo na contramão aí da soja e do milho, trigo acabou encerrando de forma positiva. Dezembro, 5 dólares e 68 centos por bushel, 3 pontos de alta. Março, 5,87, 2,5 de alta. Maio, 5 dólares e 98 centos por bushel, 2,25 de elevação. E o julho, 6 dólares e 3 centos, alta de 1 ponto mais 75. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.